8h36, estamos de volta e agora é hora do nosso Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
É hora da gente tirar dúvidas sobre uma parte da construção civil, mudança de casa, obra, enfim, que é importante a gente não se atenta. Questão de energia elétrica e poste padrão. Padrão porque tem que seguir regra, tem que seguir ordenamento das normas técnicas. E, gente, não adianta fazer por conta. Tem que procurar local certo, técnicos capacitados, especializados. Por isso a gente convidou aqui o Daniel Oliveira, lá da PowerPost, para tirar todas essas dúvidas para nós. E o Daniel, quando você está conversando com ele, o telefone toca, ele tira todas as dúvidas. É consultoria, online, por telefone, pessoal. O Daniel já estava tirando dúvida ali. Então é assim, a gente vai perguntando, igual dentista, né? A gente para e vai já tirando dúvida. Ô, Daniel, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença.
Eu que agradeço, excelente dia a todos, bom dia Juliana, bom dia Sadal, bom dia Gui que está aqui com a gente. Boa. É sempre um prazer imenso em poder estar aqui na emissora da Rádio Frei Galvão e a gente já é parceiro, né?
Exato,
e
exato.
Aí, com certeza foi um grande prazer em receber esse convite de estar aqui no dia de hoje.
Ó, galera acompanhando a gente pelo nosso querido canal do YouTube, a Nelly Galvão, Valdirene reclamando aqui, a gente tá resolvendo, Valdirene, se Deus quiser. A Eliana Ferreira também mandou bom dia, Rodrigo Luiz, galera toda acompanhando aqui no nosso canal do YouTube também. Daniel, explica pra gente o que é poste padrão. A gente chega em casa, tem um postinho pequenininho ali, menor do que esse da rua, claro.
Tem o poste da rua e tem aquele poste que fica dentro da nossa casa.
Do lado, né? Do portão, isso. Geralmente, né?
Que o moço da leitura lá passa ali olhando ali a telinha.
Pra que serve esse poste? Por que ele existe? Tem que ter, não tem que ter? Explica pra gente, por favor.
Vamos lá. Um poste padrão, né? Às vezes a gente fala que poste padrão, mas não necessariamente necessita de um poste.
Né? Tá.
Mas vamos falar de ancoragem do ramal de entrada de energia,
tá,
do padrão de entrada, né? Então, o poste padrão, na verdade, ele é necessário para que a empresa concessionária de energia, no caso aqui em Guaratinguetá, a nossa região aqui de São José dos Campos, até Cruzeiro,
isso,
né? EDP.
Isso,
EDP
isso.
São Paulo hoje, né?
Tá.
Mas nós temos outras concessionárias, tanto é que a gente tá vendo nas reportagens
isso.
Problema que tá tendo com a Enel, né? Lá em São Paulo, sim. Enfim.
Aqui em Cunha é outra, por exemplo.
Em Cunha já é Electro, então.
Caramba.
São várias concessionárias de energia.
Ah.
Então, essas concessionárias de energia, na verdade, ela não fabrica também energia, né? Ela fornece, ela é uma distribuidora.
Isso.
Né? E aí, o que ela faz? Então, para distribuir essa energia para as pessoas com segurança, ela precisa de um ponto de ancoragem. Ou seja, ela precisa, então, que aonde vai receber a energia esteja de forma segura, para que não acarrete, de repente, um acidente com o próprio funcionário da concessionária e também para a segurança dos consumidores.
Consumidores.
Né? Então, por isso que é necessário o padrão de entrada de energia. Esse padrão de entrada de energia pode ser ou no poste padrão, né?
Tá.
Que a maioria das vezes o mais comum utilizado é o poste.
Isso.
Então, é o poste de concreto. Esse poste, ele é fabricado em várias fabricantes que são homologadas pela concessionária. Por que são homologadas? Justamente por causa do todo o sistema de qualidade envolvendo... porque ele passa por um sistema de qualidade para saber se aquele poste ele está adequado para receber tanto a tração do ramal, ou seja, o peso do cabo, quanto o peso do funcionário que vai estar subindo no poste, né? Bater na escada ali e fazendo a ligação.
Certo.
Uhum. Nesses casos mais comum, então, o poste ele já é homologado, por isso que chama poste padrão.
Tá.
Mas tem casos, por exemplo, Daniel, num prédio, por exemplo, eu não consigo colocar um poste, porque a fachada já é direto na rua, por exemplo.
Tá.
Já tem a fachada direto na calçada, né? A gente vê muito isso em pontos comerciais, né? Aí esse ponto de ancoragem pode ser direto na fachada do prédio. Ou seja, o prédio pode ser que tenha ali ou uma coluna, né? Ou né, uma fachada firme, né? Tá. De resistivo ali, tá. Que com certeza vai ter uma laje, alguma coisa nesse sentido. Então tem um concreto firme ali.
Tá.
Então, nesses casos, é possível também receber a ancoragem do ramal.
Vai fazer uma adaptação ali. E existem tipos e tamanhos diferentes de poste também para cada situação?
Antigamente existia. Então, antigamente, como é que funcionava? A rede do lado do ramal, os postes eram menores. Porque não passava nada de carro embaixo.
Tá.
Né? E do lado contrário, eram maiores porque passava carro embaixo. Hoje não. Hoje padronizou. Hoje o poste padrão, ele deve ter 7,5 metros, né? Então ele vai 1,35 m para baixo do solo, né? E fica o restante para poder...
Independentemente se for para uma casa menor, para uma casa maior, quantidade de fio...
Independente de qual seja a condição. Legal. Só voltando na questão da ancoragem do ramal, lógico que, como essa fachada que recebe a ancoragem do ramal, ela não é homologada pela EDP, ou seja, então... a EDP não sabe se aquilo ali ele é seguro ou não pro funcionário dela subir ali e executar a ligação.
Tá.
Então, o que acontece? Exige-se uma ART. O que é a ART? Anotação de responsabilidade técnica do engenheiro civil ou arquiteto.
Tá.
Dizendo, essa fachada, ela suporta essa tração do ramal e suporta o peso lá.
Ótimo.
Então, o engenheiro é responsável por isso. Então, se acontecer algum caso, por exemplo, o cara vai subir lá para fazer a ligação, caiu, a fachada caiu, quebrou a coluna, alguma coisa nesse sentido, quem é responsável? É a concessionária?
Não.
Não. É nós da empresa de poste padrão? Não. É o engenheiro civil que assinou.
É uma pessoa que está construindo, que está querendo, de repente, mudar o poste de lugar, reformando. Vocês dão todas essas orientações para a pessoa. A quem ela recorrer, a quem perguntar, tudo direitinho.
Existem, aproveitando isso que a Ju está falando, porque assim, existem regras diferentes para cada local, ou cidade, ou zona urbana, zona rural, porque às vezes a pessoa está em deslocamento, ela vai morar em outro lugar, ela muda de casa. Existem regras específicas, então?
Sim, exige regras específicas, dependendo da concessionária, né? Por exemplo, eu atendo bastante aqui, próximo
até de concessionário, tem regra diferente?
Tem a norma diferente de cada concessionário. Eles tentam padronizar ali um pouco, mas tem algumas coisas peculiares, né? E então tem assim, agora o mais importante, Juliana, é assim, quando a pessoa vai construir ou vai reformar, isso eu deixo bem claro e estou disponível para os clientes sobre isso. Visita técnica antes.
Sim.
Porque na visita técnica eu tenho todo uma visão do que qual a necessidade real do cliente.
Uhum.
Se a casa já está construída e está reformando, como que está hoje o padrão?
Legal.
Pode ser do lado, para o cara não gastar muito, de repente com cabeamento, tem que ser do lado oposto, porque imagina que quando ele vai colocar um poste do lado oposto, ele vai ter todo o transtorno de levar todo o cabeamento interno para o lado oposto. Porque são duas situações diferentes, tá? Padrão de entrada é independente da saída. O que é saída? Padrão de entrada é tudo que chega da rede, vai até o medidor, do medidor vai pro disjuntor, ok? Isso é entrada.
Tá.
Saída é tudo que sai do disjuntor e vai para dentro de casa. Então, são dois problemas. 50% é o padrão e o outro 50% é a parte interna. Então, tem gente que fala assim, poxa, Daniel, eu não tenho dinheiro agora, cara, eu vou precisar necessitar trocar o meu poste padrão. Posso trocar e não preciso fazer a parte interna? Tudo bem, pode ser feito assim, mas com o tempo se organize para fazer a parte interna. Por quê? Ele trocando o padrão de entrada, uma parte vai estar ok, mas a outra parte pode ser que tenha muitos danos.
Não tá atualizado.
Duas perguntas, então. Quais são essas necessidades que a pessoa liga para você e fala, poxa, vou precisar trocar. Por que que chega nesse ponto? E quais são os danos que pode acontecer dentro de casa? Começa a cair força, piscar luz?
Isso.
Responde aí pra gente.
Então, vamos lá. Eu costumo dizer, Juliana, que poste padrão é relacionado a duas situações. Primeiro, potência. E segundo, o modelo do poste. Modelo é o que nós acabamos de conversar aqui, algumas situações, né? Bom, a potência. O que, que é a potência? Potência é relacionada a todos os equipamentos que você tem na sua casa.
Tá.
Ou seja, quantos chuveiros vai ter, se vai ter ar-condicionado.
Tem que aguentar essa potência, então.
Exatamente. Tá. O padrão tem que aguentar essa potência. Então, entendi. O mais comum das procuras para modificações...
Tô ficando preocupado. Acho que eu vou ter que chamar a PowerPoint para casa.
É exatamente isso, porque, veja bem, tem gente que tem aqueles padrões de ferro ainda, aquele pessoal chamava de baixa renda, lembra?
Ah, sim.
É, aqueles padrões que o Felipe acabou de dizer, que era mais baixinho, enfim.
É verdade, isso daí, da minha casa antiga era assim, que tinha quadradinho,
isso,
né?
Isso, a caixinha de ferro pendurada, enfim. Então, o que acontece? Esses padrões, eles foram instalados de acordo com a necessidade daquela época.
Isso.
Então, esses padrões, eles devem ter 20, 30, 50 anos.
A realidade era outra.
A realidade era outra.
Sim.
Então, de lá pra cá, de 20 anos pra cá, vamos lá. Nós não tínhamos air fry, nós não tínhamos chapinha.
Micro-ondas.
Micro-ondas. É. O ar-condicionado a gente nem imaginava que ia existir. Hoje já é uma necessidade. Legal. O ar-condicionado já não é mais um luxo. Com as altas temperaturas que estamos passando, os ar-condicionados começam a ser uma necessidade. E aí o que acontece? A pessoa não se importa com o padrão, vai comprando os equipamentos e vai colocando dentro de casa.
Legal.
Né? Tanto é que as tomadas, por exemplo, de uma chapinha, de um micro-ondas, você pode ver que hoje são até aquelas 20 amperes, aquelas mais grossas.
Mudança, mais grossinho, né? Verdade.
Isso. Por quê? Porque exige um cabo mais grosso, né? Uma espessura de cabo maior. Então, para quê? Para justamente ter uma potência melhor, maior, para suportar essa. Principalmente os equipamentos resistivos, tá, gente? Então, forno elétrico, chapinha, ferro elétrico.
Então, quem tem a dica é procurar um técnico hoje e falar, olha, como está o padrão em casa diante da minha realidade.
Sim.
Porque hoje a maioria das casas tem, de fato, acesso a todos esses equipamentos. Uhum. Até a água esquenta na torneira, na tomada, nem usa mais gás.
Exatamente.
Interessante. Então, quando você responde do porquê que precisa trocar o poste, isso também já acaba respondendo o que acontece dentro de casa. Sim. Porque dentro de casa começa a falhar algumas coisas, o que começa a acontecer ali.
Ou o alto consumo de energia é um grande vilão.
A conta vem mais cara.
Sim, por quê? Às vezes a pessoa pergunta assim, Daniel, se eu trocar o poste padrão, vai baratear minha conta de energia? Eu digo, olha, é relativo.
Depende.
Por quê? Vamos lá. Os padrões antigos eram aqueles medidores ainda mecânicos. Tá. Lembra que ficava girando lá aquele disco?
Uma bolinhazinha assim.
Ficava girando lá. Isso. Então, aquilo ali é mecânico, né? É um motorzinho que tem ali. Então, conforme vai girando ali, vai mostrando a conta, né? A leitura. O que acontece? Aqueles os medidores mecânicos, ele pode ter um zinabre ali dentro e não girar de forma correta, de tanto tempo estar ali. E ele pode estar não mostrando o real consumo né, da energia.
Tá.
Ou pode ser ao contrário. Pode ser que ele esteja ali, aquele eixo ali, ele já roda mais do que você está consumindo. Pode acontecer, é raro, tá, Juliano? Mas pode acontecer, tá? Quando se troca um padrão atual, né, um atualizado, o que acontece? A concessionária, ela é obrigada a trocar o medidor.
Tá.
Então, quando ela troca o medidor, ela passa a colocar os medidores digitais.
Uhum.
E os medidores digitais, eles são medidores mais precisos.
Uhum.
Então, acendeu uma lâmpada, acendeu outra, ele vai...
Ele entrega,
entendeu?
Mudou o poste, já, beleza, vou resolver isso aqui. Caso de fiação antiga, é bom procurar trocar fiação também?
Sim, por quê? Pode ter nesse caso também, como consumo de energia, pode estar dando uma fuga de corrente. O que é uma fuga de corrente? Nossa, como os cabos estão muito... Lembra que eles, na verdade, não era cabos ainda, era fio.
Uhum.
Lembra? Tem umas casas que ainda são fio. E eu já peguei, inclusive, casas que tem, na verdade, fios de pano. Não sei se vocês já viram.
Não.
Mas não era pano. É pano. É? A capa dele era de pano.
Como
já
assim,
viu, Sarau?
Gente, não pega fogo isso?
É verdade. Olha, já vi casos por duas vezes aí, casas que pegou fogo.
É.
Né? Principalmente em época de frio. Por quê? Porque época de frio a pessoa chega no chuveiro, vai lá em cima, o chuveiro você vai colocar aí no bem quentinho.
Isso. Gente, é muito sério isso.
Então, o padrão de entrada de energia, legal. Eu costumo dizer assim, que eu vendo padrão, não por vender apenas, é lógico, eu tenho empresa, nós precisamos, né, eu tenho funcionário para pagar, eu vivo disso, né, eu preciso vender. mas não a todo custo. Então, por isso que eu vejo sempre o melhor custo-benefício para o cliente. Uhum. Né? Não é que, às vezes, eu indico para o cliente uma potência um pouquinho melhor, uma potência um pouquinho maior, justamente para ficar seguro, pensando no quê? Como se fosse a minha família que estivesse ali.
Quais são as vantagens, então? Segurança, de repente, uma conta de luz ali mais justa, essa palavra. É. Quais são as vantagens de procurar o poste correto para sua residência?
Então, essa é uma das vantagens, né? De repente,
principalmente segurança.
Principalmente segurança. É o principal.
Pode dar curto, aquelas coisas que a gente vê em vídeo assim.
Você já viu?
A gente acha que é só no.
Está estourando o poste.
Na TV. Não. Inclusive, gente.
Queima de aparelhos elétricos, pode acontecer. Sim.
E outra coisa, muito cuidado com os famosos pinhal, né?
Gato. Gato só de verdade. Gente. Tá? Eu tenho 6, eu amo. Inclusive, levaram um frango pra dentro de casa hoje, acordei com o pintinho.
Gente, gente.
Mas esse gato aí não
perigo,
pode.
É um perigo que vocês não têm noção. Em Aparecida, houve há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram dessa condição, pegou fogo em alguns transformadores. Estou falando alguns.
Transformadores.
Semana passada, no bairro Ponte Alta ali, explodiu tudo. A galera ficou sem energia o dia inteiro, até que a concessionária trocasse.
O gato nada mais é do que uma gambiarra, digamos assim. Acontece furto. Você rouba a energia de outra pessoa, né?
É crime, inclusive.
Pra você
crime.
Não pagar, mas aí sua casa
então,
pode pegar fogo.
Então, o que acontece? A pessoa, vamos lá.
Teve hotel pagando, pagaria.
Infelizmente, eu não queria falar, mas vamos lá.
Não, mas eu dei a notícia aqui. Hotel, padaria,
então,
a polícia.
Então, o que acontece? O cara no hotel, veja bem, um hotel em Aparecida, imagino eu que tenha uma conta aí de 30, 40 mil reais.
É, lógico, né? Pelo consumo, né? É um grande porte.
Então, puxa, como o cara fala, putz, pagar tudo isso, tal, não sei o quê.
Põe energia solar.
Põe energia solar. O que o pessoal tem feito hoje. E também um dos pontos que está hoje acontecendo do transformador pegar fogo também é questão disso. É que, graças a Deus, né? Eu estou dizendo graças a Deus porque nós estamos tendo um pouquinho mais de consciência em relação ao quê? Ao meio ambiente, porque a energia solar é a energia limpa, né? É um fato para outra, de repente, entrevista, mas...
Maravilhoso.
Mas é assim, é energia limpa e é uma energia que nos ajuda ambientalmente, né?
E o bolso também.
E no bolso também, com certeza. Então a pessoa tá fazendo energia solar não pelo ambiente muitas vezes, mas sim pelo bolso, né?
Mexeu no bolso...
Exatamente. Então o que aconteceu? Acontecia muito em Aparecida. Existiam muitos furtos de energia devido aos hotéis. Uhum. Porque, puxa, pagar 30 pau de ponto de energia.
Não, claro.
Né? E daí o que acontecia? O que a pessoa, ou vamos supor, numa rua que tem 2, 3 hotéis. Tá. Quando a gente vai. Que é assim, Juliano, quando você vai fazer o padrão de entrada de energia, lembra quando a gente falou da potência?
Sim.
No início? Então a gente tem que declarar essa potência para a EDP.
Tá.
Eu declaro essa potência, essa relação de carga que vai justificar o que eu tô consumindo, ok? Que acontece? Quando eu tô furtando energia, ele não passa pelo medidor. Então, o medidor não mostra para a EDP o real consumo daquele cliente. E o que acontecia? Tava se consumindo muito e a EDP não tinha controle.
Tá.
E aí o que acontecia? A rede que estava no local não estava preparado para o tanto de consumo.
Entendi.
E aí é onde sobrecarregava os transformadores e, infelizmente, pegava fogo.
Então.
Isso aí houve já alguns casos, estou dando um exemplo de Aparecida, que houve recentemente, né?
É o chamado jeitinho brasileiro.
Entendeu? Então. E os outros fatores também de segurança em relação a isso é que, como a gente estava falando anteriormente, 50% de problema é o padrão e 50% a parte interna. Por que eu falei da parte interna em si, voltando no assunto? Porque ainda temos as famosas fugas de corrente. O que é fuga de corrente? Bom, você tem toda a fiação da sua casa lá, já fazem 20 anos, 15 anos, né? O que acontece? A capa dos fios, os fios são protegidos pelas capas que são de plástico.
De plástico, sim,
né?
Isso.
São de plástico.
Ele é resistente, mas mesmo assim.
Isso, com o tempo, exatamente, com o tempo ali, ele resseca.
Se não tiver maritaca, resseca, demora mais. Né? Se tiver, é rápido.
É, exatamente.
As danadinhas adoram comer aquele fio, né?
Exatamente. Pode, né? Hoje mesmo nós estávamos no escritório lá hoje pela manhã, hoje já teve um chamado lá devido a isso. A maritaca comeu tudo. Então, eu não sei como é que aqueles bichos não levam...
Não,
então,
leva choque. Gente.
Né? Não, não sei o que... E aí tem que ser um biólogo para nos explicar. É. Mas, enfim, o que acontece? Esses cabos que são recapados pelo plástico, eles são ressecados com o tempo, né? Sol, chuva, enfim. E aí vem a questão também das emendas, né? Que são feitas ali.
A gente faz mesmo.
Ah, faz uma emendinha para jogar numa tomada, faz uma emendinha para não sei o quê. Cada vez que faz uma emenda num cabo, o que que acontece? Você faz uma isolação ali, mas com o tempo, a fita isolante, por mais perfeita que você faça, ela vai com o tempo ali, solta, ela vai se soltando.
Sim, é verdade.
E aí é como se fosse um exemplo assim, não muito técnico, mas só para o pessoal ouvinte entender. Imagina com um tubo de água, né, passando assim na sua parede, e dá um furinho ali.
Tá.
E vai ficar minando vai aquela água, né, vai dar aquele vazamento, você não percebe de início. Mas depois aquilo ali vai ficando úmido até que você vê. Na energia elétrica não acontece isso, porque você não vê. Mas ali está tendo uma fuga de corrente. Ou seja, está saindo corrente daquele cabo e você não percebe. E aí essa fuga de corrente faz o quê? Ou seja, você está desperdiçando a corrente que teria indo para sua casa. E aquilo ali é consumo.
É consumo.
Vai cobrar.
Entrou ali, é consumo.
Entendeu? É consumo.
Mas quando eu falo de troca de fio, você deu um exemplo aí de sol e chuva. Essas de dentro da parede, existe caso que eu vou ter que quebrar azulejo e trocar? Ou é mais raro?
Então, depende. Porque, assim, se a potência que você necessita hoje é tão maior do que você tinha anteriormente, o cabo tem que ser mais grosso. E se o cabo é mais grosso, a tubulação tem que ser mais grossa.
Muda tudo.
Aí muda tudo, a estrutura, né? Então, hoje...
Tem que fazer uma avaliação mesmo.
Isso.
Pra dizer sim ou se não.
Hoje os arquitetos, inclusive, tem... Né, a gente tem alguns acompanhamentos com arquitetos, enfim, né? Que a gente vai bastante em obra. Eu tenho percebido que os arquitetos têm preferido fazer as instalações elétricas em tubulações externas. Por quê? Uma tubulação externa é muito mais fácil de uma manutenção.
Entendi. Manutenção é muito mais simples.
Né? Então, hoje os grandes... Isso, é mais barato. Então... Principalmente os galpões, né? Ah, o cara vai fazer um galpão pra mecânica. Pô, faz tudo externo. Entendeu?
Fica até aquela decoração industrial,
fica,
né?
Fica show de bola.
Fica lindo,
muito
fica
bom.
Realmente bonito.
Entendeu?
Então... Deixa eu perguntar pra você, dá tempo ainda, Daniel, tem mais dois, três minutinhos. Sobre a questão do bifásico, trifásico, monofásico, enfim, explica a diferença de cada um deles. E se em casa é possível fazer alterações. E por que que as pessoas pedem alterações? Quais são os pedidos e chamados que você recebe nesse sentido?
Tá, vamos lá. Então, assim, a pessoa liga pra mim e fala assim, Daniel, eu quero o poste mais barato.
É isso mesmo.
Já começa assim a conversa.
Eu começo a explicar, olha, quantos chuveiros você tem, quantos ar-condicionados você tem, nós vamos voltar lá no primeiro assunto. Daí a pessoa fala assim, não, eu só quero o mais barato. Eu só preciso trocar o poste porque tá caindo um medidor lá.
Tá.
E a EDP, porque a EDP é assim, eu tô falando a EDP porque é a nossa região aqui.
Isso, claro.
Mas qualquer concessionária, ela não obriga você a trocar o padrão, tá? É. Ela só obriga você a trocar o padrão quando ou tá correndo risco, né? Por exemplo, o fundo da madeira do poste lá, que coloca o medidor, juntou caruncho, comeu tudo e tá caindo o medidor. Nesses casos, ela atua o cliente. Ó, você tem 15 dias para poder trocar. Aí você é obrigado a trocar, porque tá gerando risco, inclusive pro leiturista, né? Mas, fora isso, eles não obrigam, né? Você trocar. Aí a pessoa chega e fala assim, não, mas eu quero mais barato. Daí eu vou tentar explicar tudo isso que eu já expliquei aqui. A pessoa não quer saber. Ela quer saber do mais barato. E aí a pergunta do Felipe diz assim, mas eu quero só um bifásico. Falei, tá bom, mas o mais barato bifásico, só que bifásico e monofásico ou trifásico, isso é tensão.
Tá.
É só a forma que vai correr a corrente.
Isso.
Ele não quer, não tem a ver com a potência. Então não adianta eu colocar de repente um bifásico, tá bom, vou lá e coloco um bifásico hoje de 63 amperes, que é o mínimo da EDP. Mas de repente a pessoa tem 3 chuveiros, 4 ar-condicionado, piscina, hidromassagem. Vai suportar?
Não vai.
Não tem jeito.
Entendeu? O Júnior tá agradecendo, que tá, na verdade, elogiando pelas informações, diz que são informações muito importantes que muitas vezes passam despercebidas. Verdade, viu?
Passa mesmo.
E agora, sabendo de tudo isso, muita gente deve estar preocupada, inclusive eu. Inclusive eu tô preocupada. Lê a mensagem que eu quero saber das condições de pagamento aí pra galera também procurar lá.
Messias Oliveira, parabéns, Daniel, pelo profissionalismo, qualidade e confiança. Fizeram troca do poste da minha casa, instalaram um novo na minha construção. Equipe sensacional. E ele fala, entrevista esclarecedora. Eu falei pra você que o povo tem dúvida. Eu falei. Tá aí, ó, mensagens pra você, Daniel.
E agora, Daniel, preciso trocar, vi que o negócio tá feio mesmo, gostei da entrevista, entendi o que tá acontecendo na minha casa, vou procurar por poste. Condições de pagamento, divide no cartão, como é que é? Que eu tô interessada também.
Então, lembra-se o seguinte, eu estou sempre disponível a fazer a visita técnica.
Tá. Fundamental isso,
a gente. A visita técnica, gente, eu não cobro nada para fazer a visita técnica.
Ótimo.
E é sem compromisso. Adriel, cara, você veio aqui, esclareceu, beleza, mas eu vou procurar outras coisas. É o direito do cliente. Isso. Né? É direito do cliente. Ok, beleza. Vai ser um prazer em servir, lógico, né? Mas pelo menos eu vou entender a necessidade real do cliente diante de todas essas informações que eu te passei, tá? Então a visita técnica é importante, nós realizamos a solicitação, então, Daniel, vamos fechar. Eu vou pegar toda a documentação, nós representamos o cliente na EDP. Não sei se vocês já tiveram essa...
Facilita muito a vida.
Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas chegando na EDP lá demora. Né? É bastante.
Quando a empresa faz isso, facilita demais.
Ainda mais quando ainda tem eu lá na fila ou qualquer outra empresa de porte padrão, a gente vai com um monte de pedidos. Né? A gente senta lá, 30 minutos no mínimo, né? Para fazer todos os pedidos. Então, a gente faz isso para melhorar para o cliente. Né? A gente sabe que o cliente está trabalhando, enfim, facilita isso. E todas essas situações a gente não cobra nada mais por isso, tá? Formas de pagamento. Nós fazemos até em 4 vezes sem juros nenhum. Eu arco com os juros da maquininha, que a gente sabe que toda maquininha tem juros.
Isso.
Mas eu consigo parcelar na minha maquininha até em 12 vezes no cartão.
Boa.
Tá? E lógico, se for pagar a vista, eu dou um descontinho sem falar que vai ouvir você na rádio Pregadão hoje.
Aê!
Aí é eu vou abrir um.
Isso aí é novidade.
Eu vi você na rádio Pregadão hoje e quero comprar hoje. Vamos lá.
Gente, vamos procurar.
O desconto de hoje vai ser especial.
Ah, então isso aí ele lançou agora. Isso aí ele guardou pro fim. Ó, PowerPost. Nas redes sociais tem PowerPost. Só procurar PowerPost, né?
Isso. Temos. Inclusive é um dos nossos diferenciais também.
Uhum.
É a única empresa que está aí no mercado e tem as redes sociais para você ver lá.
Só colocar, gente. Power de
poder.
Inglês, de poder. Post. Post normal. Post. E lá vocês acham o endereço, telefone, contato, tudo. E todas as explicações também. Vale muito a pena, inclusive, seguir. Diga aí, o que
são essas
caixinhas? Eu trouxe uma lembrança pro Felipe, uma lembrança pra Juliana.
Adoro!
Quando um cliente compra com a gente, é um dos outros nossos diferenciais, que eu sempre quero deixar uma mensagem.
Obrigada.
Não apenas vender, mas eu quero deixar essa mensagem. Que tá aí.
Que sua luz interior brilhe intensamente, iluminando os caminhos, trazendo paz, inspiração e motivação. Deixe-a guiar na busca pelos seus sonhos e na superação dos desafios. Cultive a luz dentro de si e ilumine o mundo ao seu redor. Daniel Oliveira, da PowerPost.
E não é mensagem de Natal, não, gente. Todo dia que tiver serviço com a PowerPost, você recebe essa inspiração e esse cuidado e carinho.
Pra nos despedir, pra deixar o outro Daniel, né, trabalhar também.
Vamos dar lugar agora pro Daniel Ramos.
Mercado Japão tá mandando aqui um abraço. Daniel PowerPost, super profissional, ajudou muito.
É o Fabinho.
Abraço, é o Fabinho. Fabinho do Mercado Japão.
Bom Jardim.
E é isso.
Obrigado,
gente.
Obrigado.
Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez.
Falar de energia solar.
Vamos sim. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez da rádio, de poder estar aqui esclarecendo para as pessoas e desejar já, né, um grande paz para as pessoas, principalmente, né, nesse Natal, que o menino Deus possa renascer no coração de cada um de vocês. Paz e bem.
Valeu. Amém. Daniel, obrigada. Oliveira, lá da PowerPost, tirando dúvidas sobre poste padrão, segurança, principalmente, aí para sua casa, seu negócio, dando orientações importantes nesse fim de ano.